Nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema. Tendo alegria e esperança nas adversidades em Cristo. Tendo alegria e esperança nas adversidades em Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 9. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Amém. Eu gostaria de iniciar esta meditação com algumas perguntas. Vamos lá. Como os cristãos e os não cristãos enfrentam as suas lutas? Você concorda que tanto cristão como não cristão enfrentam lutas? Claro. Mas como eles enfrentam? Portanto, quais são as diferenças entre eles? Qual é a diferença entre a verdadeira fé e a falsa? Existe uma fé verdadeira e existe uma falsa. Quais são, então, os benefícios da fé ou os benefícios à fé genuína em tempos de adversidade? Eu esqueci de colocar, mas é assim. Quais são os benefícios que a adversidade traz à fé genuína? O que significa ser mais do que vencedor nas lutas? São questões que nós temos que responder. Quando eu leio este texto, eu encontro três grandes verdades que nós precisamos crer. Primeiro, a dor em meio às lutas é real. É real para o cristão e é real para o não cristão. Aquele que sofre se sente triste. A dor, o sofrimento, machuca. A segunda verdade é: a fé em meio às lutas deve ser real. Esse texto fala de sofrimento, mas esse texto fala também de fé. Ele diz que o sofrimento é real, mas ele diz que a fé também tem que ser real. E em terceiro lugar, esse texto fala da comunhão, do companheirismo e da presença de Jesus. Então, a presença de Jesus em meio às lutas deve ser real. Então, são três coisas. Vamos repetir em voz alta quais são? A dor em meio às lutas é real. Não tem como esconder. Eu duvido que alguém que está aqui, que está sofrendo, possa estar rindo, dizendo, eu estou sofrendo. Não é esse tipo de alegria que Deus espera que tenhamos. Tá? A segunda verdade qual é? A fé em meio às lutas deve ser real. A fé deve ser verdadeira. Nós sabemos que existe uma fé verdadeira e uma fé falsa. Mas também, a terceira verdade que está neste texto, contida nele, nas suas palavras, é a presença de Jesus em meio às lutas deve ser real. Muito bem, eu li com algumas dúzias de pessoas, mas agora eu gostaria que toda a igreja lesse em voz alta, por favor. Quais são as três grandes verdades do texto? Só vocês, primeiro. Então, diga para si mesmo. Diga, por exemplo, Walter, acredite. Você, quando estiver no meio de lutas, vai sentir dor. Diga isso. Diga para si mesmo. Ok. Porque tem muita gente bonita aí que diz que quando você sofre, não existe dor. Vamos tratar disso. Então, a segunda. Então, você diga para si mesmo, fulano, demonstre uma fé verdadeira em meio às adversidades. Vamos. Eu espero que você não tenha dito fulano. Em terceiro lugar, você, qual é? Esta é a experiência cristã. Então, diga para si mesmo, fulano, Jesus está com você neste momento. Você crê nisso? Você crê que Jesus está com você? Muito bem. Então, a primeira coisa, vamos tratar. Seja verdadeiro. As lutas machucam e causam tristezas. Gostemos ou não, sejamos cristãos ou não, as lutas machucam. As provações, os sofrimentos, as tribulações, seja lá o nome que você quiser dar, machuca. Pedro diz o que no versículo 6? Ele diz que vocês é possível o quê? Vamos orar para a Bíblia, vamos lá? É possível o quê? Vamos todos olhar para a Bíblia e dizer? Não feche a palavra de Deus. Vamos lá. É possível o quê? Então, o que nós aprendemos da palavra do apóstolo Pedro? Que nós podemos sofrer. E sofrer por meio do quê? Vários tipos de provações. Existem pessoas aqui, ou a maioria, está sofrendo algum tipo de provação. Você está sofrendo algum tipo de luta. Algum tipo de sofrimento está atormentando a sua vida. E você está se sentindo incomodado. Isso deixa você triste. Mas a palavra de Deus quer orientar você nesse momento. Primeira coisa que você sabe, você deve saber, é que o sofrimento não só acontece, mas ele machuca e causa tristezas. Não foi isso que nós vimos como verdade? Ou não é? Para quem Pedro está falando aqui? Para não cristãos ou para cristãos? para cristãos. Então, existe alguma incoerência entre a mensagem de Pedro e aquilo que nós escutamos em rádio e assistimos na TV, onde as pessoas dizem que Deus não quer que você sofra. Uma pessoa que andou ao lado de Jesus Cristo está dizendo que vocês vão sofrer muitos tipos de provações e vocês vão sofrer, vocês vão passar por lutas. Então, em quem eu vou confiar? Nessas pessoas que estão no rádio, que estão na televisão, ou nessas mega igrejas prometendo mundos e fundos, livramentos fabulosos. Ou eu vou acreditar na palavra de Deus, que saiu pela inspiração do Espírito Santo, através de um apóstolo que andou com Jesus. Com quem eu vou ficar? Será que vamos ficar com a palavra de Deus? Lembre-se, você terá que enfrentar situações difíceis. E então, naquele momento, você vai ter que optar. Com uma promessa astronômica, intergaláctica, que ultrapassa a nossa dimensão, alguém vem lhe dizer: não, você pode acreditar, porque Deus vai fazer isso e aquilo, isso e aquilo. Você não sabe o que Deus vai fazer. E a única coisa que nós ouvimos as pessoas dizerem é que Deus vai libertar, que Deus vai tirar, que Deus vai curar, que Deus vai colocar de pé. Antes de Deus fazer estas coisas, Deus está trabalhando no caráter de algumas pessoas. Nós vamos orar depois pela Luana e pela Esther, ok? Veja só, você neste instante pode estar passando por uma tribulação. Alguma coisa não está dando certo. Como é que você está se comportando? Você está se comportando como um louco? Você está se comportando como alguém que perdeu o juízo? Ou você está parando e dizendo: Deus, me oriente neste momento? Às vezes, nós nos tornamos materialistas demais e Deus começa a tirar de nós recursos. Outras vezes, nós nos tornamos muito senhores da situação e Deus começa a mexer na nossa instabilidade emocional. Nós começamos a ser rejeitados por pessoas. Deus permite situações em nossas vidas para mexer no nosso caráter. Deus está querendo nos transformar. Não pense que você dando um dinheiro na igreja, tudo virá à sua mão. Deus não é assim, Deus é um pai. Veja só, alguma vez na sua vida você comprou o seu pai com dinheiro? Só se ele for um descarado, só se ele for uma pessoa sem caráter. Mas todo pai que se preze, se preocupa em gastar tempo com seus filhos, em educar seus filhos, em falar com eles, porque essa é a sua maior preocupação. Deus, como pai, tem esta preocupação. Então, longe desta ideia de que você levando uma grande oferta numa igreja, Deus vai dar tudo o que você quer. Não é assim. Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, preparando você. Algumas coisas podem estar acontecendo na sua vida, não por falta de fé, mas porque Deus está trabalhando novamente, repito e desculpe a repetição, Ele está trabalhando no seu caráter. Muitos cristãos ficam surpresos quando enfrentam sofrimentos, porque acreditam: como que um Deus que é amor permite que eu passe por esta situação? Não é falta de fé e nem abandono divino. Ninguém nesta vida está isento de passar por lutas e provações. Existem aqueles que dizem assim: quando você estiver passando por alguma luta, diga: não existe dor. Eu não tenho dor. Deus não quer que você sofra. Pergunte para esta pessoa o que ele sentiu e como ele reagiu quando ele bateu com o dedinho do pé na quina da cama alguma vez. Pergunte para estas pessoas como eles se sentem quando um filho desobedece e ele passa a noite fora de casa. Como que eles se sentem? Pergunte a estas pessoas, quando o marido perde o emprego e a esposa perde o emprego, e como é que ele se sente em relação às dívidas. Pergunte a estas pessoas como eles se sentem quando uma doença vem sobre a vida e eles têm que passar dias e dias por tratamento. Como é que eles se sentem? A vida não é assim. Entendeu, irmãos? O que Pedro está apresentando aqui é algo da experiência cristã, que transtorna, entendeu? Que inquieta a mente de muitas pessoas. Pedro está ensinando que apesar das lutas machucarem e nos deixarem tristes, nós precisamos delas. Então, Walter, o que você está dizendo? Que nós precisamos sofrer? Justamente isso. É o que Pedro está dizendo aqui. Você não tem escapatória. Veja só. Certa vez alguém diz, como que um Deus tão bom criou um mundo tão mau? Como que um Deus tão bom permite que uma pessoa tenha câncer nos ossos? Como que um Deus tão bom permite que um filho seja arrancado e morre tão novo? E como que Deus, sendo tão bom, permite essas drogas? Como Deus, sendo tão bom, permite essa criminalidade, o engano, a mentira? Deus é bom. Quando ele fez o homem, ele fez o homem perfeito. Mas quem trouxe todos esses transtornos a este mundo não foi ele. Fomos nós. Nós somos responsáveis por toda a dor que existe. E então você diz, mas eu não pratico nada de errado, eu sou uma pessoa honesta. Você pensa que é. Na verdade, você pode não fazer nada de mal, mas você não está fazendo o que deveria fazer de bom. Então, por um lado, se você se omite do mal, por outro lado, você também se omite do bem. Nós somos chamados para fazermos a vontade de Deus. Por quê? Por que Deus estabeleceu assim? Porque nós desgraçamos tudo. A verdade é essa. Nós tiramos tudo debaixo da graça de Deus. Veja, Deus criou um homem perfeito num lugar perfeito. Mas onde este homem preferiu viver? Num lugar fora do ambiente que Deus o criou. Ele quis até alcançar uma natureza que Deus não queria que ele tivesse. Hoje nós temos uma natureza pecaminosa que nos puxa para determinadas paixões, para determinadas tendências. E nós temos, por outro lado, um desejo de conhecer a Deus. Aí está o nosso instinto de religiosidade. Todo ser tem um instinto de religiosidade. O ateu vive a vida inteira tentando provar que Deus não existe. Por que ele fica tentando provar? Porque alguma coisa na vida dele não deu certo. Ele não quer acreditar em Deus. Ele tem alguma, desculpa a expressão, alguma bronca. Ele tem algum trauma. Ele tem alguma perplexidade. Então, para ele é mais fácil dizer, Deus não existe, Deus não é bom. Mas a nossa experiência cristã diz que Deus é bom. Quando nós fomos visitar Kelly no hospital, Kelly, levante a sua mãozinha. Você estava em coma quase morta. Praticamente, você estava desenganada. E eu estava ali com a sua tia, ao lado, é sua tia, não é? Ao lado da sua cama, e nós estávamos orando por você. E naquele momento, eu percebi dentro de mim que Deus queria tirar você daquele quadro. Deus sossegou o meu coração e colocou dentro de mim uma palavra, até compartilhei, você não iria morrer. Até nós conversamos sobre isso lá fora, não foi, Denise? Então, não veio só a mim, mas também a minha esposa. Nós conversamos, você iria ficar bem. Mas foi uma palavra de muita convicção, muita segurança. Ela perdeu o bebê e teve sérias complicações. Imagine, ela não teve o filhinho que esperava e ainda estava morrendo, o seu marido desesperado lá fora. Por que Deus permite todas essas situações? A sua vida, aquele quadro é um exemplo. É um exemplo para todos nós. Eu não vejo você amargurada. Nós estivemos juntos agora viajando, nós fomos para Israel, Turquia, Holanda, e você brincando, e você orando, e você se preocupando com todo mundo, nem parece aquela pessoa que passou pelo que passou. Quem é que te dá essa força? Uma outra pessoa na mesma situação estaria o quê? Num trauma profundo. É por isso que eu digo a você, que vocês não precisam ser prisioneiros de síndromes. Vocês não precisam ser prisioneiros de traumas. Se você crer no Evangelho, você vai se libertar disto. Algumas pessoas ficam bravas comigo e deixam até de vir aqui quando eu faço tais declarações. Mas eu estou fazendo essa declaração com muito amor. Eu não estou acusando ou condenando você por ter síndrome ou trauma. Eu estou desejando que você saia desse quadro e experimente a graça, a bondade, o poder e a misericórdia de Deus, que pode trazer cura à sua vida. No entanto, muitas vezes nós precisamos sofrer. Você vai entender muito bem o que você passou, Kelly, se já não entendeu. Talvez lá na frente você vai saber. Muitas coisas que você passou na vida, hoje você entende por quê. Veja só, algumas pessoas passaram por situações no passado e disseram lá, por que isso? Não entendo. Mas de repente você está cercado de pessoas que passaram pelos mesmos problemas que você passou. E hoje você tem a experiência cristã e é capaz de ajudar essas pessoas. E é capaz de levantar essas pessoas, é capaz de colocá-las de pé. Essa história de que você está com problema, vem aqui e nós vamos orar, oração não resolve problema de ninguém. O que resolve problema é posicionamento, conhecimento e obediência. Quando você se dispõe a conhecer, a saber o que deve fazer, como deve andar, como deve se posicionar, e então você obedece a Deus, com certeza você vai ficar livre de muitas situações. O grande erro de algumas pessoas é romantizar o sofrimento. Eles querem que as pessoas tenham pena dele. Eles desejam que as pessoas sofram por eles. Eles querem o tempo todo que as pessoas olhem para eles com muita pena. E eles todo o tempo dizem, olha como eu sofro, olha a minha dor, olha a minha tristeza, olha a minha angústia. Eu sei que você passa por tudo isso. Mas o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, vocês têm que enfrentar o sofrimento e não devem desistir da fé e ao mesmo tempo permanecer com uma esperança viva dentro do coração de vocês. Enfrentem, não desistam e continuem na esperança da eternidade de Deus. Deus está com você nesta vida. Por que esse ensinamento de Pedro é importante para todos nós? Porque, ainda que o sofrimento cause dores e tristezas, ele não pode ferir a nossa fé. A nossa fé é algo verdadeiro, é algo que veio do próprio Deus para o nosso coração, para que nós sejamos capazes de acreditar no que cremos. Então, chegamos a esse segundo ponto. Que a sua fé seja verdadeira em meio aos sofrimentos. Se nós vimos que nós vamos sofrer, como é que nós vamos sofrer? Se Deus está dizendo através do seu apóstolo, se Deus está dizendo através da palavra dele que você vai sofrer rejeição, você vai ter problemas, não é? Filhos vão abandonar, vão magoar você. Você amou tanto o seu filho, um dia o filho chega na tua cara e diz, não quero saber de chamar você de pai. Outras vezes, filhos ouvirão de seus pais: você não é mais meu filho. Você está fora da herança. São situações difíceis. Você tinha uma amizade, você participava de um grupo de amizades, você estava sempre junto com um ciclo em um círculo de amizade, e de repente você é excluído. Você está fora. Como é que você vai se portar? Como é que você vai agir? Você se torna cristão e de repente as pessoas vão empurrar você para lá. Como é que você vai agir? Por isso é importante que a sua fé seja verdadeira em meio aos sofrimentos. E vamos explicar por quê. Pedro explica o motivo pelo qual as lutas são necessárias. Veja o que ele diz no verso 7. Vamos ler de novo, em voz alta? Vamos lá? Vocês estão comigo aí, gente? Diga lá. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Veja só, para que servem essas provações que ele falou no versículo anterior? Qual é a finalidade dos sofrimentos que às vezes caem sobre nós e que você ora, eles não saem, estão lá. E chega um indulto qualquer e diz: é o diabo. Se é o diabo, quando você vai falar em nome de Jesus, ele vai embora. Você é expulsa, ou não é assim a experiência? Jesus não disse: em meu nome expulsarão demônios. Se você usa o nome de Jesus, os demônios tremem. Até mesmo alguém que não é cristão verdadeiramente, quando usa o nome de Jesus, os demônios vão embora. Porque eles tremem diante deste nome. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é isso? Mas então você recebe uma notícia: oh, estou com um problema sério. E aí essa pessoa diz: é o diabo. Mas não é o diabo. É Deus que está permitindo esta situação na sua vida. Para que você deixe de ser materialista. Para que você deixe de buscar o que não deve ser buscado. Para que você ponha um freio na sua vida. Você está se perdendo. Você está buscando vazios, e você vai se perder nesses vazios. Às vezes Deus está permitindo que você seja rejeitado, porque ele precisa mexer na sua vida psicológica. Ele precisa fortalecer os seus pensamentos, para que você aprenda a amar seus inimigos. Uma vez chegou uma senhora aqui, Natan, e disse: volta, eu estou com um problema de uma pessoa, eu quero que você ore para Deus tirá-la de lá. E eu perguntei: e se você saísse, para onde iria? Eu não tenho para onde ir. Então você crê que foi Deus que colocou você lá? Sim. E quando você chegou lá, a pessoa já estava lá? Já. Quer dizer que então você chegou e agora você quer que Deus tire? Sabe por que Deus colocou você lá? Para você amar e sofrer. Mas eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer. Quem disse isso? Aí eu mostrei essa passagem. Ela disse, eu não concordo com isso. Para você ver que quando uma pessoa se alimenta de conceitos errados e se firma sobre conceitos errados, dificilmente ela sai dali. Por isso é importante você aprender corretamente. Olha o nível de nossas escolas. Que futuro você espera desse país? Quando você entra numa sala de aula, o professor está dando aula e o cara está virado de costas para o professor falando e o professor não pode falar com ele. Porque hoje um garoto de 15 anos se prevalece do seu tamanho. Na minha época, uma menina de 15, 16 anos, as pernas dela eram gambitinhas assim, ó. É verdade. Era tudo sequinha. Não podia bater um vento que virava pipa. Hoje em dia você olha uma criança de 12 anos, é uma mulher. Você olha um rapaz de 11, 15, 12, 13 anos, o cara é maior que eu. E você acha que o professor vai meter a cara com esse fulano? Além do mais, todas as leis estão contra hoje o professor. E favorece o aluno. Se na justiça brasileira, nós damos cesta básica, salário para mulher de bandido, vale a pena você arrumar um bandido. Se você não quiser trabalhar, você diga assim, escuta, você quer ser bandido? Quer casar comigo? Você vai preso e eu recebo o salário. Fica fácil, está tudo errado. Você vê um governador de Minas Gerais dando medalha para o presidente do MST que declaradamente diz que defende uma briga armada, que invade lugares onde pesquisas estavam sendo realizadas por anos e destroem. E nós estamos condecorando um imbecil desses. Um maluco. Um desgovernado mental. Sobre o juiz que recebeu as medalhas, eu nem falo nada. Porque já se falou demais sobre esse homem. Mas não concordo também com as medalhas que ele recebeu. O que ele fez para receber essa medalha da Inconfidência Mineira? Nada. Soltou o Zé Dirceu, o Genuíno. Não está bom? Então, está tudo solto. Então, cadê o dinheiro que é nosso que não volta? Cadê o dinheiro da nossa pátria que não volta? Enfim, para vocês notarem como as coisas estão sem pé e sem cabeça. E nós estamos vivendo neste mundo, e como é que nós vamos viver? Se você olhar para as profecias da Bíblia, você sabe muito bem que estas coisas estão para acontecer, acontecem e deveriam acontecer e outras acontecerão. No dia 17, na cidade de Elap ou Alap, eu não sei, na Síria, mais cristãos foram assassinados. Sabe o que, como é que chama? Mais 30. Você sabe que eles simplesmente pegaram seus mísseis, apontaram para aquela cidade, um bairro de cristãos, pelo prazer de matar cristãos. Porque eles estavam celebrando a Páscoa. E eles aplaudiram porque mataram mais 30 cristãos. Você aqui no Brasil escuta esses homens falando no rádio que Deus quer que você prospere. Enquanto isso, ninguém ora pelos cristãos que estão morrendo. Ninguém ora pelos cristãos que estão passando fome. Nada é feito para que a igreja verdadeiramente se fortaleça, tanto no espírito como em toda a sua essência. Nós estamos brincando de cristianismo. Eu tenho dito aqui às manhãs, o cristianismo verdadeiro está morrendo. Se nós temos 2 bilhões de cristãos no mundo, quanto que dá 30%? Hã? 600 milhões. Eu creio que 600 milhões estão atrás de um verdadeiro cristianismo. A maioria não está. Se perverteu. Porque está buscando o quê? Está buscando vaidades. Porque a fé falsa, ela afirma confiar em Deus, desde que as situações estejam agradáveis. Basta uma situação ficar desagradável, ela desfalece. Ela perde a sua intensidade. Ela perde a sua grandiosidade. Ela perde o seu brilho. A fé verdadeira não é inconstante. Mas também não se alegra com a dor. Não significa que você, para demonstrar fé, tem que ficar sorrindo quando estiver sofrendo. Não é isso. Não significa que você tem que entrar aqui sempre assim, ô querido, como é que você está? Estou na força de Deus, está tudo bem. Mas quando sai daqui, fala, ô vida desgramada, ó céus, ó terra, ó mar, ó vida. Lembra lá aquele leão, lá o Lipe e o Hardy? Então você sofre e fica reclamando do lado. Mas quando entra aqui, quer demonstrar o quê? Porque você tem medo. Porque a cultura que está se criando dentro da igreja é que você tem que ser um impostor. Que você tem que ser um hipócrita. Que você não pode demonstrar quem realmente você é. Ora, veja só o que a palavra de Deus diz. Chorem com os que choram. Se nós estamos ensinando hoje que é proibido chorar, você vai chorar com quem? E a palavra de Deus para chorar com os que choram, ela foi dada especialmente para cristãos, para a prática da experiência cristã, para que nós fortaleçamos a igreja. Agora, se você diz, vai chorar, mas é proibido chorar. Você tem que só se alegrar com os que estão alegres. Está todo mundo alegre. Tanto que as pessoas iniciam reuniões dessa maneira. Quem está alegre hoje aqui, diga amém. Todo mundo diz, amém. Aí depois chega a hora da corrente. Vai quem vai agora na corrente, quem está enfrentando uma luta. Sou eu, eu. Mas você não disse que estava alegre há pouco tempo? Não iniciou a reunião dizendo, quem está alegre, diga amém. Você vê a hipocrisia no que estamos nos metendo. Nós não sabemos mais no que cremos. Nós não sabemos mais sequer pensar. Nós não analisamos a nossa fé. Jesus não nos deu um livro. Deus não nos deu um livro que nós denominamos como Bíblia. Se ele nos deu um livro, é para ser lido. E quando ele disse a Josué, medita neste livro dia e noite, o verbo meditar no hebraico significa estudar. Significa imaginar. Você toma aquela cena e começa a pensar na sua vida dentro daquela cena. Você agindo como a pessoa, tanto certo como errado. Você imagina as ações de Deus. Você imagina o que Deus pede. Como é que você vai aplicar estas coisas na sua vida? É justamente este exercício que eu quero fazer às terças-feiras a partir de maio. 8 semanas com a Bíblia, um caderno e uma caneta. Eu quero iniciar a reunião, nós vamos cantar dois cânticos, nós vamos abrir a palavra de Deus em um texto qualquer, e vamos com a cara e a coragem, vamos ver o que Deus tem para nos dizer ali. Vamos aprender, vamos anotar, vamos encontrar caminhos, o que nós devemos fazer, como isso que está aí. Que a sua fé seja verdadeira em meio aos sofrimentos, porque é isto que Deus quer. Vamos ver, a nossa fé tem que ser verdadeira, porque as lutas são constantes e exige de nós o quê? Força. Deixe-me dar um exemplo, se vocês ainda estão me aguentando. O exemplo da borboleta. Ela é uma lagarta. Ela come as folhas, come demais. E então ela começa a fazer um casulo. Vocês já viram um casulo? E então lá dentro ela começa a se formar. Ela começa então uma transformação, uma metamorfose. Ela vai sair para fora como uma borboleta. Ela é uma lagarta e pretende sair como uma borboleta. Você imagine o tamanho daquela lagarta e o furinho do casulo. Ela tem que ultrapassar aquilo. Naquela passagem é que ela vai afinar seu corpo. É naquela passagem que ela vai exercer forças e suas asas vão crescer. Mas se você olhar para aquele casulo e dizer assim, e disser assim, ah, coitada da borboleta, eu vou te ajudar, bebê. E você chega lá com uma faca e aumenta o buraco. Ela vai sair. Mas ela vai sair gorda. E ela vai olhar para fora e dizer, eu preciso de um spa. Então, ela sai gorda e com asas diminutas, ou seja, inútil, inúteis. O sentido é que ela vai morrer. Hoje cedo, a Tina me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, de uma mensagem que eu não lembro agora o autor. Mas diz assim, o milho de pipoca, quando é colocado na panela e ele não se submete à caloria, ele continua milho. Mas quando ele aceita a caloria, ele se transforma no quê? Numa pipoca. Nós cristãos temos a mania de olhar para o sofrimento de uma maneira terrível. Nós não queremos ser transformados. Nós queremos que os sofrimentos vão embora da nossa vida. Mas não é assim. Nós temos que aprender a suportá-los e a encará-los. E aprender no meio dessas lutas todas como viver para Deus. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo diz que a luta surge para mostrar o quê? Que a fé que vocês têm em Deus é verdadeira. A exemplo da borboleta, o apóstolo Pedro usa o exemplo do ouro. Ele diz o quê? O ouro é colocado onde? No fogo. Porque o fogo elimina suas impurezas. Quando as impurezas do ouro vão embora, ele se torna o quê? Mais rico, mais precioso e mais brilhante. Não há nada que ofusque o seu brilho e o seu valor. Quando nós somos colocados no fogo, significa que nós estamos sendo purificados, melhorados, transformados, desde que aceitemos a direção de Deus, o Senhorio de Cristo e o seu Evangelho. Aí mesmo em Pedro, no capítulo 4, versículos 12 e 13, veja o que diz lá. Rapidamente, vira duas páginas e você tem no capítulo 4, versículos 12 e 13. Veja só o que diz lá. Já cansaram, gente? Até meia-noite tem tempo. Veja só. Meus queridos, leiam comigo, por favor. Meus queridos amigos, Não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Que atitude Pedro nos adverte para não termos? Não ficarmos admirados, surpresos, perplexos, atônitos, pasmos, com o quê? Com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando. Por que ele pede para não ficarmos admirados? Porque sofrer não é alguma coisa o quê? Não é uma coisa fora do comum. Queridos, quando Deus criou este mundo, ele não criou a morte. Fomos nós que trouxemos a morte para cá. Fomos nós que criamos a morte. Por isso você chora quando um bebê morre, quando uma criança morre, quando um jovem morre, quando uma pessoa de meia idade morre, quando um adulto morre, quando um velho morre. Uma pessoa de 106 anos morre e a pessoa lá no canto entra em desespero e diz: por quê? Porque ele viveu 106 anos. Mas nós choramos, sabe por quê? A morte é um elemento estranho. Não faz parte da nossa natureza original. Mas nós temos que morrer. Olhe para a sua pele, você que tem mais de 40. Você de vez em quando tira sua roupa e se coloca diante do espelho? Que imagem vem em você? O que, que é? Hã? O espelho está torto. O espelho tem um vulto atrás. Não é? Aquilo é um diabo que está lá, não sou eu. Então, veja só. Como é que você se sente? Algumas pessoas têm medo de envelhecer. Ou não é verdade? Tem um trauma de envelhecer. E envelhecer não é ruim. Desde que você entenda que envelhecer faz parte da vida, te traz sabedoria. As pessoas velhas, a Bíblia ensina isso, deveriam ser honradas e respeitadas. Por causa da experiência que eles têm de vida. Mas o que nós aprendemos? A desonrá-las, a desrespeitá-las, a dizer que elas não sabem nada do nosso tempo. Elas podem não saber nada do nosso tempo. Só que os mais novos se esquecem uma coisa. O que é, já foi. E o que é, será no futuro. A história se repete. Não tem como escapar. A única coisa que muda é a tecnologia, é a ciência. Mas o ser humano não muda. O ser humano é igual. Assim como Deus também não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pedro está dizendo aí que então lutas virão e não devemos ficar espantados. Mas quando nós estamos em Cristo, no meio das aflições, como companheiros dele, significa que estamos percebendo a sua habitação dentro de nós. E esse companheirismo de Cristo nos traz o quê? O que ele diz aí? Alegria e esperança. Um cristão diz assim, mas como é essa alegria? Essa alegria não é alegria dos lábios. Não é alegria dos olhos, da expressão facial. É uma alegria interior. Que não provém, não tem sua origem nas circunstâncias. É uma alegria que tem sua origem naquele que habita em nós. Que veio, viveu, ensinou, sofreu, morreu e ressuscitou. Essa alegria que vem dele... É a alegria de sabermos que podemos, no meio das aflições, nos mantermos de pé, com a certeza de que estamos certos de que Ele guarda este corpo mortal até o último suspiro, para que depois entremos na glória eterna do Pai. Um exemplo disso é a declaração do apóstolo Paulo no fim de sua vida, quando ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele diz isso com muita alegria, com muito prazer. Que combate ele combateu? Ele sofreu, ele foi açoitado, apedrejado, expulso, rejeitado. Ele foi expulso de vários lugares, mas ele insistiu. Ele conheceu o sentido da vida dele e não parou. E ele foi até o fim e disse estas palavras, animando outras pessoas que estavam lutando como ele. Então, esse companheirismo com Cristo nos enche de esperança. Isso nos leva ao último ponto. Lembre-se sempre da realidade da presença de Jesus em meio às lutas. Se Jesus é real, se a nossa fé é real, se as dores e os sofrimentos são reais... A presença de Jesus na experiência cristã, ela é real. A presença de Deus é real. Eu sou forçado a lembrar, neste instante, sobre três homens no Velho Testamento. Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam diante de uma fornalha. A pressão era muito grande, ou não era? A pressão era intensa. E o que eles estavam, no que eles estavam sendo pressionados? A negarem a sua fé. O rei Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico, declarou numa ordem, num decreto imperial, a imagem do rei será levantada na planície. Ela era toda feita de metal. À luz do sol aquilo iria brilhar. E todas as pessoas presentes deveriam se curvar diante da estátua e declarar que Nabucodonosor era o Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Essa expressão, Rei dos reis, Senhor dos senhores, era comum na época dos grandes impérios. Os imperadores se declaravam assim. Senhor dos senhores, rei dos reis. No entanto, quando todos, ao som da trombeta, se curvaram, três ficaram de pé. Lembre-se que naquela época existia um quarto homem que nós conhecemos, Daniel. Por que ficaram só três e não quatro? É de se pensar. O próprio Daniel, que escreveu o livro Daniel, estava presente, ora essa. Eles estavam no mesmo ambiente, mas a Bíblia diz que só três ficaram em pé. Eu não estou dizendo que Daniel não se curvou ou curvou, mas eu não estou vendo lá na Bíblia em pé. Todos se curvaram. Então me leva a supor que ele também se curvou numa fraqueza espiritual. Sei lá, é só uma suposição aí. No entanto, esses três ficaram firmes. O rei ficou furioso. Diante da pressão, eles demonstraram uma fé verdadeira. A circunstância não era agradável para eles, ou não é? A circunstância era desfavorável. E mesmo assim, eles resolveram confiar em Deus. A situação que você está vivendo agora pode não ser favorável ou desfavorável. Ela não é agradável no momento. E você quer resolver tudo como um louco. Você quer resolver as coisas desajuizadamente. Você esquece seus melhores amigos, você esquece de meditar, você não entrega nas mãos de Deus, você não pede a direção de Deus, mas você acha que com aquilo que você sabe, você vai resolver tudo e não consegue. Porque é Deus quem está tirando de você. Deus está limitando suas forças. Por exemplo, há pessoas aqui que são tendenciosas ao materialismo. São tendenciosas à avareza. A sempre querer ganhar. Deus vai trabalhar nessa área da sua vida. Se você quiser realmente se tornar um filho de Deus verdadeiro, Deus vai fazer com que você sofra nessa área, a fim de você não ser prisioneiro da avareza. Se você tem a sua casa, ou seu marido, ou a sua mulher, como a rainha, ou o Deus, ou a deusa da sua vida, você vai sofrer. Porque isso é um desvio de caráter. Você está dando um valor excessivo. E você pode sofrer por isso. E antes que o mal chegue à sua casa, Deus intervém. Porque Ele te ama. Ele quer que você tenha uma vida balanceada, equalizada, com bom senso. Há pessoas que acham que só devem trabalhar. Eles acordam logo cedo e começam a trabalhar. Os filhos não os veem mais. Sabe o que Deus pode mexer na sua saúde? E então você vai ter que ficar em casa. E vai ter que aguentar sua mulher, seus filhos ou seu marido na cama. E enquanto você não se humilhar, aquilo não passa. Se Deus resolver passar aquele momento, você vai experimentar de novo, até aprender. O povo de Israel não saiu do Egito. Eles não foram testados no deserto. Sempre nas mesmas coisas. Você não já reparou que o seu sofrimento sempre é nas mesmas coisas? Veja o que mais estremece você. Que área da sua vida mais te estremece? Do que você tem mais medo? Você não conhece o exemplo de Jó? Jó tinha um medo excessivo de que algum mal acontecesse aos seus filhos. Porque eles não eram pessoas obedientes a Deus. Mas em vez de entregá-los a Deus, em vez de orientá-los como deveria, apesar de ser um homem fervoroso, Jó simplesmente oferecia sacrifícios para eles. Por eles. Como algumas pessoas oram por outras, em vez de orientar. Chega alguém para você e diz assim, ore por mim, porque eu estou passando por esse problema, assim, assim, pode deixar, irmão, vou orar. Mas nós não deveríamos falar assim, nós deveríamos dizer, como é que você está se portando nesta situação? Ixi, eu já falei demais, né? Esse é o mal do Vart. Como é que você está se portando nesta situação? Não é só orar. Como é que eu vou orar por alguém que está se portando mal? Como é que eu vou pedir a bênção de Deus sobre alguém que está buscando maldições? Ou desgraças? É isso que Pedro está tentando nos orientar. Para que nós não caiamos num caminho errado. Deus não é esse libertador fantástico como todo mundo pensa. Basta orar e ele vem. Os mais antigos, igual o Celino, aí ô Rintim! Vigilante Carlos, com aquele Cinca, lembra da você, né? Aquele Cinca, Xambor, e o Lobo, aquela motocicleta Java e a Indian que ele tinha, e o Lobo ia na garupa, aquela motocicleta que tinha marcha ré, tão pesada que era, banco separado. Nossa. O Vigilante Carlos. Era uma série. Chegava a hora do Vigilante Carlos, São Paulo parava. Pelo menos a periferia. Quem não tinha televisão invadia a casa de quem tinha para assistir o Vigilante Carlos. Aí, preto e branco. A imagem ficava mais ou menos assim. O cachorro latia lá, levava 10 minutos para escutar o latido dele. Era uma coisa fantástica. O direito de nascer. 3 anos e meio a novela. E as mulheres acompanhar. Você perguntar na rua, estou acompanhando. Os maridos falam, não aguento mais o direito de nascer. Morreu, o ator morreu. Enterraram vivo, viu? Ele morreu por uma doença, ele estava vivo, o Cardoso. Lembram-se disso? Aí entrou o outro e tinha o direito de nascer de novo. E a coisa não morria, ficava firme lá. A TV Tupi. Teve novelas que começaram em preto e branco e terminaram coloridas. Então, veja só, mas do que eu estou falando? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Vamos voltar para a nossa novela. Eles, então, foram punidos pela sua fidelidade a Deus. Foram lançados numa fornalha 7 vezes aquecida mais que o normal. Eu pergunto, quem eles encontraram lá dentro? Eles encontraram lá dentro a pessoa que eles temiam e mais amavam. E lá dentro, eles passearam com ele e conversaram com ele. Sabe o que isso significa? Que diante dos sofrimentos, se Jesus é a pessoa que você mais respeita e mais ama, com certeza você poderá conversar com ele e vai ouvir sua voz. Nós não precisamos ver Jesus para amá-lo. Dá uma olhadinha em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos voltar lá. Veja só o que diz o 8, o início do 8. O que diz? Vocês o amam, mesmo sem o terem visto. E creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Uma das acusações que é feita ao cristianismo é: como é que você consegue crer em alguém que não vê? Somente quem não teve a experiência de uma mudança de vida é que consegue falar uma coisa assim. Porque eles não sentiram o puxão de Deus. Certa vez um rapaz aceitou viver em comunhão com Deus. E seus amigos chegaram perto dele e começaram: você viu Jesus, né? Ele tem bigode e barba mesmo? Que cor que é os olhos deles? Que cor são os seus olhos? Escuta, a voz de Jesus é como a voz de um trovão mesmo? Que tamanho ele tem? Sabe o que eles estavam fazendo? Zombando. Então o rapaz disse: eu não vi nada, eu não vi ninguém. Eu simplesmente tive uma experiência fantástica. É como um pescador que lança uma linha na água e oferece ao peixe alguma coisa que está no anzol. O peixe é incapaz de olhar o pescador. Ele só está vendo aquilo que está diante dos seus olhos. E ele agarra. O pescador percebe que existe um peixe na linha e simplesmente dá um puxão. Antigamente nós estávamos mortos, vivendo as nossas vidas nas profundezas. E de repente Deus nos ofereceu Jesus. Nós não sabíamos nada de Deus, tínhamos uma ideia longínqua de Deus. Era mais uma lenda, uma história. Nós não entendíamos como Pai. Mas ficamos ouvindo a mensagem. Como o rapaz disse, eu fiquei ouvindo aquela mensagem, me impressionou tanto. E de repente eu senti um puxão de Deus. O mesmo aconteceu conosco. Você ouviu uma mensagem de Deus e aquilo foi entrando. E você foi se enamorando com aquilo. E você abocanhou aquilo. Quando Deus percebe que você abocanha porque você tomou posse daquilo, ele puxa na direção dele. É assim que acontece. Ninguém consegue chegar a Deus pela imposição, nem mesmo pelas regras da igreja, nem por decretos eclesiásticos. Você só chega a Deus quando você morde Jesus. Interessante que Jesus disse: vocês têm que comer da minha carne. Ele disse isso numa linguagem metafórica. Mas não é interessante que você se apaixona por Jesus e vá na direção dele, então você toma um puxão. O interessante ainda é que isto é um grande milagre. Somente quem foi puxado por Deus pela primeira vez é capaz de experimentar tantos outros puxões. Porque quando você está na aflição e você se mantém fiel a Deus e a Cristo e ao seu Evangelho, você sempre está se alimentando de Cristo. E isto dá oportunidade a Deus de puxar você para perto dele. Significa que você nunca está longe dele. O que Paulo disse em Romanos 8, versículos 38 e 39? Ele diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes de sermos levados a Deus por Cristo, por meio do novo nascimento, de uma transformação, ninguém aqui se importava com os propósitos de Deus. Imagine ouvir que eu poderia viver à semelhança de Cristo, que este é o desafio de Deus à minha vida. Quando isso iria nos interessar? Então sofríamos por sofrer, ou não é? Vivíamos reclamando da vida e culpando os outros pelos nossos sofrimentos. Nós não entendíamos que a nossa vida sempre estava ali represada. Deus estava retardando os nossos passos, segurando nossas vidas e permitindo que nós, em algum momento, ficássemos tão sensibilizados que a única resposta para nós seria o quê? O Evangelho. Algumas pessoas aqui não estavam sofrendo tanto, estavam bem. Mas viram tanta mentira, e um dia ouviram a verdade, e se apaixonaram pela verdade, e Deus os puxou para perto, por uma necessidade. Por isso é que surge aquele ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está escrito na Bíblia, mas você vai a Deus por causa de uma necessidade que Ele planta no seu coração. Então Deus abriu os nossos olhos e nos tirou do profundo e nos levou à sua presença. E nos deu um meio para enxergarmos a presença de Cristo em cada situação, que é a fé. Para que não precisemos enxergá-lo com os olhos físicos, mas que tenhamos a capacidade de crermos nele e esperarmos pelas suas bênçãos. Que tipo de alegria é esta que Ele nos dá? Que tipo de esperança é esta que Ele nos dá? Esta alegria é uma alegria proveniente da sua glória, que é impossível descrever. Ou não é assim que está lá? Não é? Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, versículo 8. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. O apóstolo Paulo diz algo em Efésios capítulo 2. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isto para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa. O amor de Deus é nosso, a graça de Deus é nossa em Cristo, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Paulo não está exagerando quando diz que nós ressuscitamos em Cristo. Mas por quê? Porque quando uma pessoa está vivendo em Cristo, ela aprende que a sua alegria, que a sua fé, não depende de circunstâncias terrenas, mas do mundo celestial. Ela não vive com o seu olhar para baixo, ela vive com o seu olhar para cima. A fé falsa é diferente. Ela imita a fé verdadeira até certo ponto. Mas a fé falsa depende das circunstâncias terrenas, desde que elas sejam agradáveis. Elimine o encanto das circunstâncias e uma pessoa que tem esse tipo de fé desaparece rapidamente. Ou a fé nesse tipo de pessoa desaparece rapidamente. A fé genuína possui algo de diferente. Ela não depende das situações agradáveis. Substitua as situações agradáveis pelas desagradáveis e a verdadeira fé continua a existir. Essa fé não só existe e não só é estável, mas no meio do fogo da luta, ela cresce em tamanho, força, poder e desejo, tanto de estar na presença de Deus como para obedecê-lo. Então, quando você obedece a Deus, existe uma alegria que entra em você. Por isso que eu digo, a felicidade está na obediência a Deus. Quando você obedece a Deus, entra uma alegria tão grande em você, que não vem de fora e nem dos seus sentimentos, mas vem daquele que habita em você. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Esta alegria e esta esperança é um prêmio pela sua fidelidade. Por que Sadraque, Mesaque e Abdinego puderam ver Jesus no meio do fogo? Aquilo foi um prêmio. Por que Daniel, mais tarde, pôde ver o Senhor fechando a boca dos leões? Porque aquilo foi um prêmio. Quando nós dizemos, até aqui o Senhor nos ajudou, isso não é prova de que Deus está do nosso lado? Antigamente você agiria de outra forma. Hoje você está aprendendo a agir de modo que agrada a Deus. Você está mudando sua personalidade. O seu temperamento está sendo mudado. Você já não é mais aquela pessoa tão geniosa. Hoje você está mais controlada ou controlado. Hoje você está mais temperado. Hoje você se controla mais. Você consegue olhar as coisas. Você já não é tão impulsivo. Hoje você pensa mais porque Deus está na sua vida. E todas as vezes que você obedecer a Deus, você vai perceber que a sua fé cresce em tamanho, força e poder, em desejo de estar na presença de Deus, porque isto é um prêmio. Assim como, quero terminar com partes de um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que eu vou mostrar para vocês. Este versículo diz sobre um prêmio que ao terminar esta vida Deus vai nos dar. Então, Jesus diz: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida eterna. Essa é a nossa experiência como cristãos. Em nenhum momento no Novo Testamento, em nenhuma página do Novo Testamento, está escrito que Deus vai abençoar você financeiramente. Em nenhuma página do Novo Testamento está escrito que Deus vai curar todo mundo, que Deus vai libertar todo mundo. Mas em todas as páginas você encontra lágrimas. Em todas as páginas você encontra dor. Em todas as páginas você encontra tristezas. Mas em todas as páginas você encontra fé. Em todas as páginas você encontra Deus. Em todas as páginas você vê como Deus está com a sua mão estendida sobre o seu povo. Deus quer estender a mão sobre você. Mas não é para ficar dando tudo o que você quer. Mas é para chamar sua atenção. Para que você aprenda a viver da maneira como o agrada. Eu espero que Deus tenha falado com você nesta noite e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Se você aplauda o Senhor, aplaude e celebra o seu nome, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.